Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez, bom dia. Saúdo em nome da Comissão a representação da delegação da FENPROF, o Sr. Professor António Avelaz, o Sr. Professor Emanuel Nobre e o Sr. Professor João Louceiro. Indicação pela delegação presente, o Sr. Professor Abel Macedo não está presente e não pôde vir. Também já informei a delegação, Senhoras e Srs. Deputados, que tem 10 minutos para uma apresentação inicial, para depois uma ronda pelos partidos e, finalmente, 10 minutos também para encerrar. Não sei qual das suas pessoas vai começar. Sr. Professor António Avelaz, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, muito obrigado por esta possibilidade de apresentarmos, em nome da Federação Nacional de Professores, a todos vós, uma petição sobre um tema que nos parece a todos fundamental. Uma das conquistas do 25 de Abril, penso que nisso estaremos todos de acordo, foi o grande salto dado no campo da educação, que permitiu ultrapassar atrasos muito graves que tínhamos e que, com um esforço notável e gigantesco dos professores, se traduziu naquilo que foi a construção de uma escola pública em que, dizemos isso com muita alegria, a maior parte dos portugueses, pelo menos dos jovens portugueses, pelo menos até ao nono ano, tem hoje, na realidade, acesso. Isto é, conseguimos, de facto, nestes...
Senhoras e Srs. Deputados, um bocadinho mais de silêncio na sala para se poder ouvir melhor os nossos convidados. Peço desculpas, professor.
Penso que estamos todos de acordo que conseguimos, nestes 40 anos, uma melhoria enorme naquilo que é o acesso das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes à escola, em todos os níveis de que falamos. E esta é uma vitória importante dos portugueses, é uma vitória importante da democracia, é também uma vitória importante dos professores. Mas não basta que haja uma escola que se diz pública, que é pública. É da mais elementar justiça social que esta escola pública é que todos têm acesso. E quando dizemos todos, queria sublinhar isto, é que incluímos nestes todos mesmo aquele conjunto largo de crianças e de adolescentes que, se não tivermos grande atenção a eles, acabarão por abandonar ou acabariam sequer por não estar lá. A escola pública tem esta particularidade, que é uma riqueza, de conseguir, ou pelo menos esforçar-se seriamente, por ter no seu seio crianças muito difíceis, jovens com muitas dificuldades, crianças que necessitam de medidas de educação especial, e isto que torna às vezes a escola mais difícil para quem ensina, é mais difícil até para quem aprende, é ao mesmo tempo uma riqueza enorme para a formação dos nossos jovens e também para o nosso país. Ora, aquilo que justificou que mais de 16 mil professores assinassem o texto que lhe propusemos, professores tomam posição, é a consciência de que a qualidade desta escola pública está a ser posta em causa. E ao ser posta em causa a qualidade da escola pública, estamos a cavar mais um fator enorme de desigualdade, porque todos nós sabemos que aqui quem tiver mais dinheiro conseguirá, por outros meios, suprir estas deficientes formações e quem não tiver, enfim, perderá o ritmo relativamente aos outros. E é por isso que a qualidade da escola pública é uma questão central da democracia e uma qualidade central da justiça social. Ora, esta escola pública de qualidade é incompatível com algumas medidas que têm sido postas em prática e para as quais a FENPROF entende dever chamar a atenção, não só dos senhores deputados, não só dos professores, mas da população em geral. E um deles, como está enunciado no texto que os professores assinaram, é o número significativo de alunos por turma, quer no primeiro ciclo, quer nos outros ciclos de ensino. E aqui gostava de deixar claro o seguinte: há comparações que não podem ser feitas. É muito diferente trabalhar com 25 ou 30 alunos com uma educação, com um ponto de partida rico, com uma boa formação de base, sem dificuldades económicas em casa, etc., que não é a nossa realidade. A nossa realidade é recebermos nas escolas públicas e dizemos com alegria, que, alegria no sentido de recebermos, não na situação, mas recebermos alunos com os quais é preciso uma atenção muito especial. Bom, então nestes momentos de crise económica e de valores e social, também se reflete no próprio comportamento dos alunos. Hoje é um dado para todos nós que há situações de indisciplina e de algum mal-estar nas escolas, e isso só se combate com aquilo que é fácil de dizer, melhor, que os políticos dizem, que toda a gente diz, é a necessidade de ensino individualizado, de acompanhar cada um dos alunos, de tomar cada um dos nossos alunos como uma realidade. Mas isso é muito difícil fazer quando nós temos à frente 25 ou 30 alunos, alguns dos quais com gravíssimas dificuldades de comportamento e de aprendizagem. E, portanto, o aumento do número de turma, que pode ser até invocado em outros países como uma solução que possa não ter grandes influências, na situação concreta que vivemos, tem. Tem influências muito negativas na qualidade das aprendizagens e na qualidade das nossas escolas. E, portanto, esta é uma medida que esperemos seja rapidamente ultrapassada. Uma outra medida que não queremos deixar de chamar a atenção é a política deliberada de redução do número de docentes, criando enormes dificuldades ao funcionamento das escolas, traduzida evidentemente também neste aumento do número de alunos por turma e do número de turmas por cada professor. Neste momento nós temos situações absolutamente insuportáveis de professores que têm 7 e 8 turmas, cada uma com 30 alunos. É impossível trabalhar com rigor nestas condições. Isto é, critérios que tornem pedagogicamente sustentável o trabalho dos professores exige que se ponha termo a esta sobrecarga de alunos com que cada pessoa tem que trabalhar, evidentemente, num esforço que é muito violento, tanto mais que é este esforço de natureza pedagógica de que nós, professores, não abdicamos e nunca abdicaremos, se soma depois um conjunto de tarefas burocráticas perfeitamente inacreditáveis a que todos os professores estão sujeitos. A ideia de que, estando mais tempo nas escolas, se trabalha mais com os alunos, é uma ideia que poderia ser defensável, e que até poderá ser defensável, mas na prática é isso que acontece. O mais tempo nas escolas significa apenas o preenchimento burocrático de uma série de tarefas que, sem qualquer vantagem para o ensino e para a aprendizagem. A isto acresce também esta uma situação que não podemos deixar de sublinhar, que é a precariedade em que muitos professores se encontram. Enfim, os concursos que são feitos pontualmente resolvem situações pontuais, mas não resolvem a questão de fundo, que é a questão da estabilidade dos docentes e o respeito pelos seus direitos, pela sua carreira, que são fundamentais. Nós não conseguimos uma escola pública se não tivermos professores fortemente motivados e fortemente apoiados, eu quase que diria fortemente acarinhados. Não é essa a situação. Os professores sentem-se maltratados pelo poder político, os professores sentem que o seu trabalho não é hoje em dia respeitado como deve ser. No texto que propusemos aos professores, não deixamos de sublinhar a situação do ensino particular e cooperativo. Ou seja, se a posição da FENPROF é de que é da primazia para o ensino público, nós reconhecemos que os professores que trabalham nas escolas privadas têm direitos e que esses têm direitos laborais têm que ser garantidos, alargados e sustentados. Vemos com apreensão que a revisão do Estatuto Particular, do Ensino Particular e Cooperativo, que está a ser tentada pela AIEP, assenta fundamentalmente no alargamento do horário de trabalho dos professores, na ameaça de cortes brutais nos seus vencimentos e, portanto, nas condições de trabalho que se vão degradando. Em relação ao ensino particular e cooperativo, nós sublinhamos a posição, isto é, não pomos em causa o direito à sua existência, embora reafirmemos que a questão fundamental da justiça é a existência de uma escola pública de qualidade, mas como Federação de Trabalhadores, neste caso professores e educadores que somos, não admitiremos que sejam postas em causa as condições de trabalho destes nossos colegas. E é por todo este conjunto de medidas que entendemos suscitar, junto dos professores e chamar a atenção dos senhores deputados, para que uma escola pública de qualidade, e eu sublinho de qualidade, seja, uma escola pública que não pode em nada ser inferior àquilo que as escolas privadas mais ricas oferecem, é um critério de justiça social e é um critério que concretiza uma parte importante daquilo que foram as promessas do 25 de Abril. Esta seria a minha primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Professor António Velasco. Então, vamos agora à intervenção dos partidos políticos, começando pelo PSD. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas porque eu pedi aos grupos parlamentares se permitiriam que o PCP interviesse em primeiro, porque eu tenho que participar numa sessão que vai ter início agora às 10h30 no Senado, e houve disponibilidade a todos, se o Sr. Presidente permitisse.
Muito bem, Sra. Deputada, não estava era informado dessa...
Eu não quis interromper há pouco porque estava a ter
deputada, tem a palavra. Três
obrigado,
minutos.
Sr. Presidente. Queria também agradecer à FENPROF a presença aqui, cumprimentá-los e saudá-los pela dinamização desta petição em defesa da escola pública de qualidade. Dizer que é importante e muito oportuno para o PCP a discussão desta matéria. Nós, como bem disseram aqui e recordaram, a escola pública é uma conquista de Abril, dos seus 40 anos, e por isso a conquista da escola pública representou muito mais do que a garantia de um pacote mínimo de serviços aos alunos com menos condições económicas e sociais. A Escola Pública de Abril é um dos pilares do regime democrático, exatamente por ser um espaço de emancipação individual de cada um dos alunos, mas coletivo da sociedade no sentido do seu progresso, e por isso nós entendemos que esta matéria é da maior importância. Dizer também que nós entendemos que a escola pública, no seu papel fundamental de inclusão de todos os alunos, independentemente das suas condições pedagógicas, económicas, sociais e culturais, tem esse papel fundamental de garantir o acesso às experiências, ao conhecimento, a aspectos concretos da vida democrática que muitos alunos não teriam de outra forma. E tantos alunos que por esse país fora, a primeira vez que tiveram oportunidades no acesso à cultura, no acesso a outras experiências pedagógicas, foram proporcionados efetivamente pelos profissionais da escola pública. E por isso nós entendemos isso como muito importante. Nós entendemos hoje que o que está em cima da mesa é gravíssimo, sabemos que o ataque à escola pública, resultado da política educativa que tem vindo a ser seguida por sucessivos governos PS, PS e CDS, é muito negativo, tem um objetivo no nosso entendimento da desvalorização da escola pública. Nós entendemos que hoje o que está em causa é não apenas as condições efetivas, materiais e humanas em que a escola pública é assegurada aos alunos, mas é muito mais que isso. E no nosso entendimento, a discordância política de fundo relativamente a este governo e até ao anterior governo do Partido Socialista é o próprio papel da escola pública. O papel da escola pública, no entendimento do PCP, é um papel fundamental, como dissemos aqui, de pilar do regime democrático, e é isso que no nosso entendimento hoje também está a ser posto em causa. Nós entendemos também que a escola pública de qualidade para todos exige o respeito e a valorização dos seus profissionais, sejam professores, sejam técnicos, sejam funcionários, e por isso nós entendemos de facto que não é possível falar de escola pública de qualidade sem respeitar os direitos dos seus profissionais, porque uma dimensão está intimamente ligada à outra. Dizer também que relativamente à petição que aqui trazem, nós temos ainda a apresentar propostas sobre um conjunto de matérias que aqui colocam. Nós temos um projeto de resolução 893/12 desta ação legislativa, que propõe medidas de valorização da escola pública e que entendemos que também, quando da discussão desta petição da FENPROF, será também uma oportunidade para o discutirmos. Dizer apenas, e com isto terminar, que nos preocupa que aquilo que está hoje em cima da mesa relativamente ao guião para a reforma do Estado, ou ao chamado guião para a reforma do Estado, coloca apenas como tarefas essenciais do ponto de vista das funções sociais do Estado alterações profundas que, no nosso entendimento, colidem com a Constituição. O Governo assume que as funções de soberania, designadamente à administração interna, à justiça, às relações internacionais e à defesa, são as únicas que o Estado deve assegurar. E, portanto, apresenta um conjunto de propostas alternativas que nós entendemos negativas, que contrariam a Constituição e que, da parte do PCP, e que entendemos que da parte da escola pública em geral também terá que ter uma resposta por força a não ser aplicado, porque, de certa forma, seria também a degradação profunda da escola pública enquanto um espaço de inclusão para todos, e nós entendemos que isso representaria um retrocesso e nunca um avanço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sra. Deputada Isilda Guincha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Professores e representantes dos peticionários, permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimente a FENPROF, os peticionários, aqueles, todos aqueles que representam no âmbito também desta petição, e que os cumprimento também enquanto relatora que sou desta petição, que sobre professores tomam posição em defesa de uma educação pública de qualidade, tem quase ou mais de 16 mil subscritores, que vem ao encontro de muito daquilo que são matérias que estão sempre na agenda de uma classe dinâmica, interventiva, e que, obviamente, todos nós respeitamos. Naturalmente, ouvi com atenção a exposição que nos trouxeram, que vem na sequência do próprio conteúdo do texto da petição. Não quero deixar de referir que, de facto, eu própria tenho acompanhado aquilo que tem sido a Escola Pública de Abril, a escola pública que foi possível construir ao longo destes 40 anos, com uma qualidade que ninguém discute, e com uma qualidade que implica, para além dos direitos, também as necessidades do próprio sistema. Como é sabido, este Governo conseguiu realizar um primeiro concurso para docentes em 2013, assumiu que 2014 vai entregar, entre aspas, a possibilidade, ou vai nos dar a possibilidade de termos mais cerca de 2 mil docentes vinculados, indo ao encontro das pretensões de tantos professores que ao longo de 20, 30 anos não têm encontrado eco no sistema para as suas aspirações em termos profissionais, em termos pessoais também. Assumiu também que em 2015 existirá um outro concurso para vinculação e, portanto, nessa medida tem havido de facto o respeito e a consciência de que é necessário dar a estabilidade aos docentes, ir ao encontro das suas aspirações, porque são também necessidades da escola pública que o Governo quer suprimir, porque efetivamente se os docentes são necessários, então há que lhes dar o devido reconhecimento dessa necessidade, mas também estamos num tempo de muito esforço de contenção e um esforço que está a ser pedido a todos os portugueses, e portanto temos procurado, ou este Governo tem procurado, encontrar soluções que garantam a qualidade, sendo certo que tem havido um esforço muito grande dos professores, dos trabalhadores não docentes das escolas, das próprias famílias, e que as próprias comunidades têm tido a capacidade de, conjuntamente com as escolas e agrupamentos de escolas, encontrarem soluções que vão também ao encontro das necessidades das crianças e jovens, e, portanto, não deixando de vos dar estas notas, Quero também registar a preocupação
também
manifestada relativamente aos docentes do ensino particular e cooperativo, porque se é certo que em muitas situações matérias desta natureza em defesa da escola pública, de algum modo, parece que vão contra o ensino particular e cooperativo, aqui nos deram mostra de que há também essa preocupação, o que me apraz registar. Não vou continuar, porque o Sr. Presidente já me chamou a atenção, de qualquer modo, sendo relator da petição, estou inteiramente à disposição para qualquer matéria que entendam conveniente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilá. Sr. Deputado Cássio Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de saudar os representantes dos peticionários aqui presentes, saudar também a FENPROF, enquanto também promotora desta petição, e dizer-lhe que a nossa preocupação relativamente à questão que nos aqui trazem com a petição é também uma grande preocupação. É que nós estamos com praticamente 34 meses, 3 anos praticamente, de governo de direita, e aquilo que nós fazemos como balanço é um balanço muito negativo da governação que a direita está a fazer a nível da educação. A construção que fizemos de escola pública ao longo de mais de 3 décadas está, portanto, a levar um forte rombo também, na nossa opinião, no que concerne às mais diversas questões do sistema educativo nestes últimos 3 anos. Aliás, com este governo, a escola pública tornou-se, na nossa opinião, muito menos inclusiva, é uma escola pública muito mais segregadora e também, e infelizmente, uma escola pública reprodutora das desigualdades sociais, precisamente o contrário daquilo que a deveria nortear. E isto não é uma abstração, isto são dados concretos, porque efetivamente, como muito bem referiu, a questão do número de alunos por turma é uma questão muito preocupante e que não veio trazer qualidade à relação pedagógica e ao sistema de ensino. Aliás, o Partido Socialista, logo nessa sequência, apresentou um projeto de lei no sentido de reduzir esse número de alunos, mantendo o número de alunos que tínhamos anteriormente, e foi chumbado pela maioria nesta Assembleia da República. Mas os problemas são também diversos, como aqui focou e como nós também temos vindo a acentuar, nomeadamente a nível do currículo, o estreitamento do currículo que se operou, ao corte que houve, que consideramos inadmissível, a nível de recursos humanos e de materiais, e também na educação especial, como bem sabemos, houve um conjunto de iniciativas por parte do Governo que vieram degradarem muito aquela que é a educação especial que está neste momento a ser praticada nas nossas escolas, com as questões recentes dos cortes aos subsídios dos alunos com essas necessidades. Também ninguém percebeu muito bem as alterações que o Ministro Nuno Crato e que este Governo fez a nível das alterações dos programas e das metas curriculares, quando se havia uma causa, a causa era para não mexer, porque, por exemplo, os dados internacionais que nós temos tido a nível do PISA, do TIMSS, do PIRLS, eram no sentido, efetivamente, de que as coisas não estariam tão mal assim e, portanto, não havia necessidade de colocar, como se diz, o conta quilómetros a zero e fazer tudo de novo, como este Ministro está a querer fazer. Há, portanto, aqui um conjunto de opções ideológicas, marcadamente, direi, ideológicas, de uma escola elitista e de uma escola que é muito seletiva dos alunos. Mas também poderíamos dar outros exemplos a nível das novas oportunidades, que era o mal maior que existia, e afinal nada foi feito, e temos há 3 anos praticamente, ou 2 anos e meio, sem nenhuma resposta nesta área, e temos também muitos adultos que não encontram qualquer resposta, porque o SCEP, que era a invenção da roda, afinal ainda não estão implementados, e em muito são iguais também, em alguns aspectos, àquilo que eram os que não. Portanto, a nossa preocupação é muita, e eu termino também, gostaria mais uma vez de vos saudar e dizer que o Partido Socialista está muito preocupado com esta matéria, acompanha muitas das vossas preocupações e fará essa mesma intervenção, e neste sentido, naquela que for a intervenção em plenário, sobretudo porque nos parece que é tempo, como bem dizem, a expressão é feliz, de tomar posição acerca da educação em Portugal e da escola pública de mais qualidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, os representantes da FENPROF e os subscritores desta petição. Queria, antes de mais, dizer que, obviamente, escrevo a importância que sublinharam no início da vossa intervenção em relação à escola pública. Obviamente nós subscrevemos esta importância e a evolução que foi feita nos últimos anos. Queria só apenas dizer que em relação à dimensão das turmas, duas ligações que aqui fizeram, tanto em relação à disciplina, tanto em relação à disciplina como ao número de turmas com grandes dimensões, só para dizer que houve um aumento no número de máximo de alunos por turma, foi no número máximo, e são casos pontuais de turmas, a percentagem é mínima, de turmas que têm este número máximo de alunos. E que ligar isto à indisciplina parece-me, de alguma forma, não muito exato, porque a indisciplina, e nós, por iniciativa até do Partido Socialista, fomos criar agora um grupo de trabalho sobre a indisciplina nas escolas, e é óbvio que é transversal. E é transversal, independentemente do número de alunos, e tem muito mais a ver com outros fatores, muitíssimo mais importantes e muito a priori do número de alunos por turma. Queria, no entanto, agradecer a vossa exposição, a vossa petição. Guardaremos a nossa apreciação em relação a esta petição para o plenário e queria agradecer a vossa exposição e a vossa petição. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Tito Pereira. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, queria em primeiro lugar saudar os mais de 16 mil professores que assinaram esta petição, esta tomada de posição aqui representados pela FENPROF. Que saúde vivamente. Esta tomada de posição é importante porque é a mobilização de um setor profissional por razões que não são corporativas, por razões que têm a ver com o interesse geral, tem a ver com a comunidade, tem a ver com os bens públicos, com a necessidade de defender uma educação pública de qualidade. Uma educação crítica, uma educação laica, uma educação inclusiva e uma educação que propicie patamares de integração social e profissional avançados. É esse o normativo constitucional, é essa a veia que nos transmitiu a Constituição de 76 e nesse sentido que nós continuamos a batalhar e acompanhamos esta posição dos professores e da FENPROF. Há aqui, da parte do atual governo, uma tentativa mais imediata de compressão da escola pública de qualidade e outra mais a prazo. Do ponto de vista mais imediato, são os cortes orçamentais, são as medidas administrativas para produzir um conjunto de reduções significativas de investimento na área da educação. Basta recordar que, se fizermos umas contas para os números oficiais, são menos, só na vigência deste governo, são menos 30 mil professores no sistema. E já esse descenso já vinha de trás, e portanto isso teve que ter um conjunto de significados muito, muito impressivos, muito reais, muito tangíveis na escola pública. Mas há uma outra tentativa de degradar a escola pública a prazo, e essa tem a ver com visões e até com uma certa cruzada ideológica a propósito do ensino dual, a propósito de criar uma espécie de subcorrente educativa, da imitação do modelo germânico, tudo isso que ainda o cheque ensino, tudo isso que ainda vem muito nebuloso, porque as condições orçamentais não têm permitido uma completa explanação desse plano estratégico. Isso é realmente a tentativa de uma degradação da escola pública a prazo. Portanto, há aqui uma tática e há aqui uma estratégia. Basta ver o orçamento de 2014 para perceber o enorme apertão que levou a educação pública. E ainda ontem ouvimos o Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças prometer que vêm mais, não é? Portanto, nada disto pode sossegar-nos, tranquilizar-nos, porque agora é que vêm as salvas gorduras. Portanto, para serem cortadas, isso significa mais cortes na escola pública, noutros serviços públicos essenciais. E, portanto, era para exprimir esta posição de solidariedade e dizer que, como é evidente, esta equipa ministerial, que contestam e bem, vem somando conflitos em todas as áreas e em todos os setores. E indiferente ao facto do abandono escolar estar a aumentar. porque ele aumenta a todos os níveis, quer na escolaridade obrigatória, quer hoje no acesso à universidade. Portanto, o abandono escolar é patente a todos os níveis etários, em todos os níveis educativos. E daí, não se entender que esta equipa ministerial, que conflitua com todas as áreas e não se atém ao essencial, também conflitua com os professores, com a célebre prova de avaliação de capacidades e conhecimentos, que não é outra coisa senão uma declaração de guerra à dignidade, à necessidade da estabilidade dos docentes, a uma tentativa de harmonização das várias gerações na escola. Portanto, isso merece o mais vivo repúdio. E o ministro não desarma, mesmo independentemente do fracasso político, prático e concreto. Está agora, de uma forma miseranda, esperando uma decisão judicial para tentar voltar à carga e afrontar mais uma vez as pessoas. Agradeço a vossa presença. Sobretudo, acho que a Casa da Democracia deve agradecer a petição que trouxeram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Fazendo, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Senhores professores, não sei quem agora volta, Sr. Professor António Velasco.
Tem 10 minutos, não é?
10 minutos.
Se me permitem, obrigado pelas vossas intervenções. Sem querer entrar em polémicas, que não é esse exatamente o nosso objetivo, apesar de tudo, permitam-me alguns comentários do ponto de vista da FENPROF relativamente àquilo que os senhores deputados disseram. É evidente que, bom, ponhamos entre parênteses o facto de os concursos de vinculação de professores terem passado de uma situação anual para uma situação de 4 em 4 anos como regra. E quando digo ponho entre parênteses é porque não é isso que está aqui em discussão, mas é uma ilusão pensar que esta alteração de concursos de anuais para quadrianuais melhorou a estabilidade dos professores. Não é verdade. Criou novas instabilidades e, sobretudo, acentuou a situação precária dos professores contratados, que a única hipótese que têm de vincular é de 4 em 4 anos. E também sublinhar que não basta que haja concursos. É preciso que estes concursos se traduzam numa vinculação real e significativa dos professores contratados. Ora, não foi isso que aconteceu nos últimos concursos, onde, eu tenho os dados mais rigorosos que eu tenho, salvo erro, num deles vincularam 300, 400 professores, não foi? E no outro, 2000 e... No 2009 foi...
No extraordinário,
600 e poucos. Três. Ou seja, a abertura de concursos não significa a resolução do problema e muitas vezes pode ser uma mistificação do problema. Por outro lado, é evidente que há aqui um outro dado que eu queria sublinhar. A senhora deputada do PSD afirmou que a escola pública, e registro, tem uma qualidade que ninguém discute. Eu sublinho isto, mas não sei se é inteiramente verdade. Penso que há cada vez mais tendência para pôr em causa a qualidade da escola pública em benefício, ou melhor, tentando abrir caminho para iniciativas privadas. E sobre isso, permitam-me, alguns comentários. Na minha primeira intervenção sobre o ensino particular e cooperativo, intencionalmente eu sublinhei a necessidade de defender os direitos dos profissionais destas escolas, por sentir que elas estão ameaçadas. Mas também não queria deixar de chamar a atenção para aquilo que, na perspectiva da FENPROF, parece ser uma tendência para valorização e para um ampliar do campo de intervenção do ensino privado relativamente à escola pública. Vemos com muita apreensão que, na definição de redes, da rede escolar, muitas vezes, e com casos que são já do domínio público, haja uma atribuição de turmas a colégios com contratos de associação, quando essas turmas podiam e deviam ser perfeitamente assumidas nas escolas públicas que têm condições e professores preparados para esse efeito. Achamos que este é um exemplo de mau uso dos dinheiros públicos. Inclusivamente, nos casos que eu tenho presente em Caldas da Rainha, escolas recuperadas pela Parque Escolar pela parte escolar, com todas as condições para aceitarem turmas de natureza, quer de economia, quer das ciências experimentais, acabaram por ser preferidas por outros colégios. Vemos, portanto, com preocupação esta tendência para ganhar espaço, dar espaço à iniciativa privada em detrimento da escola pública. Sublinho também que, na nossa perspectiva, os programas e os currículos não são eternos e, portanto, é perfeitamente justo, perfeitamente admissível e necessário que sejam alterados. Caso contrário, estaríamos numa situação de estagnação. Mas estas alterações têm que ser feitas de uma forma pensada, estruturada e não casuística. Aquilo que a FENPROF alerta não é para o facto de haver alterações curriculares, é para o facto de destas alterações curriculares forem introduzidas não se perceber qual o critério, qual a lógica, qual é aquilo que se pretende, e pondo muitas vezes até em causa experiências que todos os dados apontam como positivas. Isto é, não nos acusem de defender o que está a todo custo e de imobilismo, não é isso. Agora, exigimos que quando se fazem alterações curriculares, quando se fazem alterações programáticas, elas sejam feitas de uma forma clara, transparente e com objetivos claramente definidos, que não é o que está a acontecer. O que está a acontecer são alterações pontuais de duvidosa fundamentação e de duvidosa utilidade. Permita-me também, e lamento se não fui claro, em relação à questão da indisciplina. Eu não quis dizer, e se o disse, peço desculpa, não fui claro, que há uma ligação direta entre o número de alunos e a indisciplina. O que é hoje um dado para quem trabalha nas escolas é que há situações reais de indisciplina, e eu não estou a dizer que a culpa é apenas ou só do número de turma, do número elevado de alunos por turma, não estou a dizer isso, estou a dizer que combater positivamente, não segregando, combater de uma forma positiva estas situações de disciplina, de modo a que elas possam ser ultrapassadas e, portanto, os alunos possam ter uma aprendizagem normal, é incompatível com o número elevado de alunos. Isto é, eu não quis dizer que o número elevado de alunos é a causa da indisciplina, o que insisto é que combater de uma forma positiva situações de indisciplina implica a redução do número de alunos, como é óbvio. Isto é, se eu tenho 30 alunos à minha frente, terei muito mais dificuldade em trabalhar casos mais difíceis do que se tiver 20. E já agora, há uma informação que, com a qual, enfim, me atrevo a sugerir. É dizer que são casos pontuais, o número de turmas com número elevado de alunos, eu desafio os senhores deputados a fazerem viagens, por exemplo, à maior parte das escolas da zona de Sintra, onde virão exatamente o contrário, turmas com 30 e 31 alunos a funcionar. Agora, eu não sei se o João Louceiro quer acrescentar alguma coisa, e o Nobre. Acho que ainda tenho tempo, não é?
Retomar aquilo que são as exigências colocadas pelos subscritores desta petição, referindo que na apreciação generosa mas comprometida que a senhora deputada Isilda Aguincha fez, diz que o governo tem tentado encontrar soluções para aumentar a qualidade da escola pública. Pois é precisamente o contrário a isso, o sentimento que há hoje nas escolas, e os dados, enfim, confirmam, justificam este sentimento. É que para tomar medidas para aumentar a qualidade na escola pública é incontornável mexer em coisas como a redução do número de alunos por turma, do número de níveis atribuído a cada professor. É necessário construir horários pedagogicamente adequados, e é no caminho inverso que se tem andado, numa situação que é, como a senhora deputada sabe, conhece de perto, é intolerável já para o exercício profissional dos docentes. Não é? É necessário também que não se continue num processo que já vem de trás de tráfico, deixem-me usar a expressão, de atividades para a componente não letiva, atividades que são marcadamente letivas para a componente não letiva dos horários. É necessário acabar com esta, enfim, com este roteiro de alterações avulsas ou aparentemente avulsas no sistema de ensino, sem avaliação, sem fundamentação. É necessário o reforço do financiamento público das escolas. A educação não é uma despesa, é um investimento no desenvolvimento do país. E, na verdade, também ainda há outras questões que precisam de ser resolvidas. Há pouco foi aqui referida a questão da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, mas eu referia a questão da vinculação dos docentes. Foi falada aqui da intenção de vincular 2.000 professores. Senhores deputados, falta fazer uma coisa, que é aplicar a diretiva comunitária e, aliás, seguir o princípio constitucional da segurança no emprego, que tem sido negada a milhares e milhares de professores que há anos, há décadas, trabalham em contratos a termo. Por último, e para terminar, e já agora, eu não sou das Caldas da Rainha, mas sou de Coimbra e conheço de perto as condições que eu considero vergonhosas em que são mantidas desde há anos contratos de associação na cidade onde trabalho, em Coimbra. Aquilo que os deputados, aquilo que os senhores deputados deveriam, permitam-me, ter atenção é a necessidade de uma avaliação rigorosa da necessidade de manutenção de contratos, como acontece em Coimbra e noutros, e pelo país fora, em situações onde manifestamente a escola pública tem todas as condições, assim queiram os governos, para dar a resposta de qualidade que as populações precisam.
Muito obrigado, senhores professores. Ficou registada a vossa posição, ficou registada também as interpelações feitas pelos grupos parlamentares. Obviamente será discutida em plenário esta petição, dado o número de subscritores que a própria petição tem, e serão evidentemente informados dessa data, para além da informação pública que existe, serão devidamente informados disso. Agradeço-vos em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura a vossa vinda, desejo-vos um bom regresso à vossa atividade e, dada a época, uma boa Páscoa.
Muito obrigado, igualmente.